Boa tarde aos amigos que fazem a semana de estudos. Vamos para o nosso segundo dia dos 5 dias de trabalho e vou iniciar apresentando sumariamente as obras, uma vez que nós já trabalhamos essas obras durante o semestre. Essa é mais uma inovação na semana de estudos e, aliás, é pela primeira vez que fazemos isso. Sempre usamos obras inéditas. Desta vez, são obras que durante todo o semestre nós trabalhamos em oficinas, em cursos, o que facilita a fluência dos senhores no trabalho. Além disso, diminui o tempo da apresentação, que é bastante demorado, né? Como eu faço contextualização de autor, obra, etc. Antes de eu começar a trabalhar com vocês propriamente a apresentação das obras, lembrem o que nós trabalhamos ontem, porque toda semana de estudos é um aprofundamento. Ontem nós vimos uma base, na qual nós vimos um elemento de ingenuidade na figura daquela aldeã do interior da Escócia, de uma das aldeias da Escócia, aldeias ao norte. A conversação dela com o ilusionista e disso para o mundo de um cientificismo, os elementos de passagem, a filosofia como elemento de conversação e os problemas relacionados a isso. Hoje nós vamos muito além disso. Hoje nós vamos entrar em hibridismos, que são problemas já bem mais complexos, nas tentativas, elementos éticos e morais. Então, nós vamos muito além do que fomos ontem, sendo que ontem é um requisito importante para o trabalho que agora nós iniciamos, tá bem? Nós trabalharemos com os seguintes autores. Primeiro, a Lia Luft, uma das obras mais importantes da Lia Luft, de 2003, que é Perdas e Ganhos, uma obra toda ela autobiográfica, de rara beleza, no qual a Lia... Essa escritora ali é aqui de uma cidade próxima a Porto Alegre, a capital gaúcha, que é Santa Cruz. Ela era professora aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A Lia tem hoje 82 anos. Nesse momento ela está impossibilitada de escrever, está se recuperando de um procedimento hospitalar. Então, as colunas que ela assina no nosso jornal aqui de Porto Alegre, os editores pediram que ela escolhesse entre os textos dela os melhores, e ela escolhe e eles publicam todo domingo para maravilha dos leitores, entre os quais me incluo. Então, a Lia Luft, Perdas e Danos, é um dos trabalhos autobiográficos que vai conversar com uma obra muito difícil do cinema. Já vou apresentá-la para vocês. Vamos ver também Emmanuel Mounier, filósofo, nascido em 1905, Mounier viveu apenas 45 anos e foi um filósofo de uma intensidade muito rara. Um homem que procurou, sem modéstia, mas com toda a seriedade possível, mostrar modos possíveis de encaminharmos a existência. Ele escreve isso em épocas tremendas da humanidade, né? Épocas em que nós vivíamos impasses muito, muito grandes. O personalismo de Mounier, nós já veremos aqui. Segunda Guerra Mundial, etc. É nesse contexto que o Mounier sai e propõe uma verdadeira filosofia. Como ele mesmo diz, não um sistema. As palavras do próprio Mounier no livro, ele diz uma filosofia. Ok. Vamos ver também, deixa eu tirar o mouse daqui, o Zygmunt Bauman. Bauman, falecido recentemente, em 2017, Bauman nos deixou. A ética pós-moderna do Bauman. Muitos conhecem o Bauman pelo termo a sociedade líquida, né? Modernidade líquida, relações líquidas. Pós-modernidade pode ser entendida como uma ética líquida, que funciona como um sinônimo, conforme ele explica nessa obra memorável e importantíssima para os nossos dias, A Ética Pós-Moderna, do Zygmunt Bauman, Já veremos isso. Essa obra aqui é de 1993, viu? Ela não é tão. Veremos também um livro que trabalhamos numa das aulas, trabalhamos num dos eventos também, que é do François Poirier, de Emmanuel Levinas, Ensaio e Entrevistas, publicação aqui no Brasil da Perspectiva. Uma obra muito bonita. Nossa, muito bonita. Ele faz toda uma contextualização dos principais termos. Vocês sabem, ler Levinas não é uma tarefa simples. Ele é um filósofo que apresenta grandes dificuldades linguísticas aos seus leitores, aos seus estudiosos. A maioria dos que se aproximam de Levinas, se não tiverem um orientador, precisarão de um bom dicionário em Levinas para poder compreendê-lo. Não pelos neologismos, como em Heidegger, pelas construções filosóficas, né? E o Levinas, ele não fica muito atrelado em definições, continua com exemplos, com ilustrações, o que, no caso dele, não facilita a vida do leitor. Então, vamos aqui, essa obra de entrevistas, publicada póstuma, 2007, 2007, se eu não me engano, 2007. Outro livro, muito bonito livro. Olha, o Walter Ugumai é esse escritor notável de Angola. Ele não tem nem 50 anos, esse garoto, o Walter Ugumai. Realmente, como o Saramago, José Saramago. Primeira vez que teve contato com a leitura de Walter Ugumai, ele disse: "Estou diante de um dos maiores escritores da minha época, do meu tempo." E, de fato, esse livro, O Filho de Mil Homens, que nós também já estudamos, nós vamos revisitá-lo hoje, não nas mesmas partes, que vimos em algumas partes distintas, conforme o que estamos trabalhando aqui. Também Walter Ugumai, obra de 2015, O Filho de Mil Homens. E também estudaremos hoje alguns trechos e passagens de um dos filósofos muito polêmicos, que é o Richard Hardy, Uma Ética Laica, com um prefácio assinado por Gianni Vattimo. Imaginem os senhores. E o Gianni Vattimo, como sempre, não é? Que filósofo maravilhoso, Vattimo. Nosso querido filósofo italiano, ele diz que ele discorda da visão. Ele era muito amigo do Richard Hardy, e ele fala que o Richard Hardy passou a vida trabalhando essa questão da ideia da verdade engessada, sólida, constituída, e o Vattimo, com aquele ar afetuoso dele, diz: "Olha, eu acho que é um momento de falarmos em. A ideia da verdade passou à ideia da caridade." Muito interessante a obra Uma Ética Laica, do Richard Hardy, que nós veremos também. Se não esqueci nenhuma delas, aqui tem mais uma. Ah, sim. Da Olga Tokarczuk. Foi Nobel de Literatura, essa escritora polonesa, A Alma Perdida, a história de um homem que desperta confuso, sem alma. Sabe o que aconteceu com ele? A vaidade o esvaziou, a disputa, a competitividade o esvaziou, achar que estava vivendo como quem corre 100 metros rasos o esvaziou. E um dia ele acorda e não sabe nem mesmo o nome dele. E ele procura uma terapeuta, que é uma sábia, que lhe diz algumas palavras muito bonitas para os nossos dias, para a nossa época. Outra coisa, o gravador está ligado. Bom, agora eu preciso apresentar a vocês, após essa breve lembrança dos livros que nós já vimos trabalhados, né? Agora eu preciso dizer algumas palavras sobre o filme que nós trabalharemos com estas obras. Olhem, primeiro vamos falar um pouco sobre Preston Sturges. Esse é o roteirista e diretor do que nós vamos ver a seguir. O Preston Sturges, ele é Ele é uma dessas pessoas que pode simbolizar o que a nossa sociedade dos homens às vezes, infelizmente, não por negligência, é por realmente não percepcionar alguns talentos maravilhosos, algumas pessoas que podem muito contribuir e ajudar. A sociedade às vezes, por vários fatores, não percebe. Esse Preston Sturges provavelmente é um deles. Aliás, sabem que ele foi o primeiro roteirista na história do cinema, que de roteirista passou a diretor de cinema. E ele depois se endividou, teve muitos problemas na vida dele, mas ele fez um filme que é a Paramount, que é a empresa, a produtora, né, a empresa de cinema, que financiou na época, não publicou o filme dele. Isso foi em 1941. O que, que ela fez? Ela, quando se deparou com a obra, uma obra belíssima, os senhores verão, da fotografia, o enredo, os atores muito bons, muito encenando muito bem o trabalho, a Paramount se assustou e recuou. 1941, quer dizer, era a época da... Vocês lembram? Foi o ataque a Pearl Harbor. Os Estados Unidos entram na Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial já havia desde 1939, mas em 1941, é que com o ataque ao porto, ao Havaí, né, feito pela aviação japonesa, que os Estados Unidos então entram em guerra. E é nessa época de 1941 que é essa obra. O mundo já estava em guerra. E quando, adiante de tudo isso, os Estados Unidos já vinham com muitos problemas. Havia a reeleição do Roosevelt, que aconteceu em 36, poucos anos antes, 1936. Havia a reeleição do Roosevelt. Ele tinha o New Deal e outros programas tentando reerguer os Estados Unidos pelo que havia acontecido em 1929. Miséria para todo lado, problema social para todo lado. Os Estados Unidos, ainda mais essa, eles entram, então, inevitavelmente, eles tinham que entrar nessa guerra como uma resposta, né? E eles, em 1941, é quando a Alemanha vai invadir a Escandinávia. Seu nome... sim, 41. Ela só não invade a Suécia, né? Mas a Finlândia, a Dinamarca, ali, ela entra com as tropas ali. Entra também na Bélgica em 41, entra na Holanda. Era um ano muito complicado. E os produtores da Paramount, quando vem o filme que vocês viram agora, eles preferem recuar. Porque o filme, numa leitura do não específica, mas de um modo geral, faz parecer que está falando contra o governo norte-americano. E na realidade, é interessante que é um filme que foi atacado tanto pela direita quanto pela esquerda, tanto pelos capitalistas quanto pelos socialistas. Essa obra foi atacada, ela não teve sorte com ninguém. E há passagens de uma beleza impressionante que nós vamos ver agora. Joe McCrea faz o papel principal nesse filme. Joe era um jovem ator que depois se tornaria muitíssimo conhecido nos Estados Unidos. Ele era, assim como ele é no filme, ele é na vida pessoal dele, na história pessoal dele também. Uma pessoa muito, muito pacata, muito tranquilo, muito centrado nas suas coisas. Numa época em que os atores casavam e descasavam muitas vezes, ele ficou casado a vida inteira, até o final. Ele morreu há pouco tempo, com quase 90 anos. Joe McCrea se tornou um grande ator hollywoodiano, e quem contracena com ele é a Veronica Lake. A Veronica Lake já não tem uma história tão interessante, ainda que no filme os senhores verão que é um casal muito harmonioso, eles combinam bem e foi um grande sucesso, né? Não quando foi lançado, porque eles esperaram um ano e pouco até lançar, mas depois o filme viria a ter um grande sucesso. E a Veronica Lake, ela era uma menina com muitos problemas, ainda que seja um casal parelho, O Joe McCrea, eu acho que é quase 15 anos mais novo que ela. Não parece, vocês verão que não parece mesmo. E ela viveu pouco tempo, morreu com cerca de 50 anos, teve muitos casamentos, muitos problemas e teve uma vida abreviada de uma grande atriz que mas a interpretação dela é notável nessa obra, muito elogiada também. Agora vamos, antes de eu partilhar a tela com os senhores, vamos ver alguns elementos importantes sobre a obra que os senhores verão. Originalmente, essa obra tem 90, 1 hora e meia, 90 minutos. Foi abreviada para cerca de 55 minutos, mais ou menos. É o que nós veremos. Então, eu preciso contextualizar algumas coisas. O filme, o Preston Sturges, ele faz uma crítica muito, muito dura, lembre, existencial. Não se trata de uma crítica ao capitalismo, como a Paramount sentiu medo de publicar a obra porque achou que seria taxada de uma obra anti-americana, etc. Não é nada disso. Como também não é um ataque ao socialismo. Mas é sim um convite a uma reflexão muito séria e grave ao nosso modo de viver e ver o mundo. Então, o propósito dele como roteirista e como diretor foi esse. Outra coisa importante, ele traz a figura de um diretor que funciona muito com o aspecto autobiográfico dele, que é interpretado pelo Joe McCrea, né? Que é esse é um diretor famoso em Hollywood. E é um diretor famoso que está incomodado. Ele não quer mais fazer aqueles filmes adocicados, românticos, que enchem os cinemas e rendem milhões às produtoras. Ele não quer mais isso. Os Estados Unidos estão para entrar numa guerra duríssima. Vem já de uma recessão. O país está cheio de problema socioeconômico, pessoas pelas ruas, muitos problemas, né? O presidente Roosevelt está tentando, de todas as formas, reverter o quadro, e em parte ele conseguiu. E então, o que ele faz? Esse diretor decide fazer um filme sobre os pobres. Só que ele foi criado num lar rico. Ele veio de uma família que lhe deu tudo e ele estudava amor, carinho, escolas das melhores, e dali ele se torna um grande diretor. O que ele sabe sobre pobreza para dizer qualquer coisa? Então ele resolve se vestir de mendigo e sair pelas ruas dos Estados Unidos. Se misturar com os pobres, com os indigentes, entrar na fila da sopa, entrar dentro dos trens abandonados. E para ter essa vivência. Bom, os produtores da época entram em pânico, toda a equipe deles, mas como é que você vai fazer uma coisa dessas? Olhem, tem um outro detalhe muito importante que eu não posso deixar passar antes de começar a obra. Em 1941, quando este filme foi feito, o cinema, a linguagem cinematográfica não é como é hoje nos nossos filmes. Naquele tempo, nos Estados Unidos, a linguagem cinematográfica ainda era muito influenciada pelo teatro. Então, esses diretores e cinegrafistas e atores, eles iam para o palco interpretar, iam para o set de filmagens interpretar com o pensamento ainda no teatro. Era a referência que eles tinham. Também nisso o filme inova. A fotografia quebra esse molde, você vê definitivamente que ele deixa para trás a linguagem do teatro, entrando na linguagem cinematográfica. Mais um elemento que é pioneiro. Vamos ver então a viagem de Sullivan. Sullivan é o nome do personagem, que é o diretor esse. Vamos começar contextualizando. A parte que vai iniciar mostra ele já vestido de mendigo, dentro da casa dele, em Hollywood, conversando com os funcionários dele, dizendo que ele está partindo. É daí que nós vamos começar, que eu vou dividir a tela com os senhores, para nós podermos começar o trabalho. Bem, nós temos algumas questões. Primeiro, precisamos contextualizar a personagem que a Verônica interpreta no filme. Aqueles dos senhores que depois tiverem acesso à obra na íntegra podem achar muito peculiar que esta personagem não tem nome. Em nenhum momento no filme inteiro é dito o nome dela. Vejam que ela não se apresenta a ele, ela não tem um nome. Sabe o que aparece lá nos créditos? Garota, girl, menina, é isso que aparece lá nos créditos. Não tem o nome dela, não aparece. Isso não é por acaso. 1941, depois da Primeira Guerra, muitos homens, quando voltaram da guerra para casa, e também aconteceria ainda agora em maior número na Segunda Guerra Mundial, encontraram mulheres que antes viviam dentro de casa cuidando dos filhos em postos de trabalho. Os países não podiam parar. E essas mulheres, muitas delas, começaram a fazer o trabalho tão bem ou melhor que muitos homens. Em outros casos, a questão era salarial, pagavam muito menos as mulheres e assim por diante. O fato é que as mulheres não recuariam mais. E de um trabalho de emancipação que já se avolumava desde o início do século, chegou a essa etapa nos anos 40 com a glamorização da mulher, com a independência de boa parte das mulheres. Né? Lembrem que nessa década de 40 é quando vai surgir Marilyn Monroe. Né? E a Verônica já é dentro dessa acepção, já é muito íntima dessa caminhada. Aqui ela interpreta uma mulher que está desempregada, vejam, que está em Hollywood querendo um emprego como atriz, não é? Ela saiu lá da cidade dela, veio trabalhar, veio se expor para o mundo, coisa que mulheres de gerações anteriores de forma alguma poderiam fazer, pois ela faz. Então, pode parecer esquisito, né? Aquele um mendigo chega nesse lugar, não tem nada para comer, né? E ela ainda assim o acolhe, ela ainda assim o ampara. O cineasta diferencia, mostra que essa mulher que está chegando e se emancipando não pode ser confundida com um homem industrial que já havia e estava aí. São de elementos diferentes. Bem, mas este cineasta e diretor, o Sullivan, cujo nome dá título até ao filme, eu vou trocar o óculos para leitura agora, porque eu vou entrar aqui nos livros, então temos que, pronto, agora sim. O Sullivan está fazendo isso, esse filme para os pobres, ele quer filmar os pobres. Ele quer mostrar de fato o que se passa. Lembram que nós vimos ontem o conceito de verdade? Um diretor famoso, importante, indo contra a corrente de seu tempo e de suas coisas. Sabe que o próprio cineasta Preston acabou fazendo depois algo assim? Que, como produtor, e quase faliu. Nunca mais conseguiu se erguer depois de ter feito uma tal tentativa. E aqui ele coloca no personagem algo que também ele na vida fez. Mas ele está fazendo isso pelas pessoas, pelos outros, por um mundo melhor, no qual o cinema tivesse uma função didática, como ele vai dizer daqui a pouco, educativa, como ele vai dizer daqui a pouco. A preocupação dele era o outro, ou a preocupação dele ainda era com ele? Aqui já estamos na etapa de hoje dos trabalhos. O Bauman, na sua ética pós-moderna, ou seja, uma ética para os nossos dias, uma época de um mundo líquido, na qual as coisas, em muitos âmbitos, elas podem se mesclar, ele nos diz assim: numa das mais dramáticas inversões dos princípios da ética moderna, Levinas concede ao outro a prioridade que inquestionavelmente se atribuiu outrora ao eu. Bem, ontem nós vimos os impasses. de uma ingenuidade, para um cientificismo. Vimos que muitos não conseguiram fazer essa transição e ficam no, ou aquilo ou isto. Outros fizeram uma síntese, mas fizeram coisas esquisitas e assim sucessivamente. Muitos filósofos, no entanto, começam a dizer, espere, nós queremos fazer essa transição para o mundo novo? Então, uma das coisas, e assim propõe Levinas, depois veremos o próprio autor, isso que é citado aqui em Bauman. Levinas diz, então, menos eu e mais este outro que está comigo, que sempre esteve, mas que recentemente eu o afastei fortemente. Então, Levinas propõe um caminho. Vamos para o novo mundo? Ok, preciso ver então esse outro. Não posso ir para o novo mundo com um homem velho que me caracteriza. Assim Levinas, tá bem? Aí o Bauman nos coloca a proposição dele. Olha o que o Bauman vai dizer sobre moralidade, tá bem? A ética pós-moderna, ou seja, a ética líquida, que é o tema do Bauman, sugere, Mark Allen, é uma ética do carinho. Vou repetir, a ética pós-moderna, sugere Mark Allen, é uma ética do carinho. A mão que acaricia permanece caracteristicamente aberta, se fechando em garra, nunca pegando para reter. Ela toca sem apertar. Ela se movimenta obedecendo à forma do corpo acarinhado. Emmanuel Levinas, prossegue Zygmunt Bauman, usou pela primeira vez a alegoria do carinho em 1947, 6 anos depois deste filme que estamos vendo aqui, 30 anos antes de completar sua magna obra. A visão do carinho como paradigma do relacionamento moral apareceu pela primeira vez muito tempo antes da primeira premonição do espaço pré-ontológico. O carinho desloca-se para o centro da visão de Levinas, no contexto de sua análise do impressionante paralelismo entre o futuro e o outro. Futuro, o futuro genuíno, futuro que ainda não foi. Diversamente, aqui ele vai entrar nas questões de Bergson e Heidegger, não é o nosso tema aqui. Então vamos ver. O Sullivan sai e diz, eu quero filmar o outro, estou cansado, já sou um cineasta conhecido, um diretor renomado, quero mostrar os outros para o meu país, quero mostrar o que está acontecendo, não quero que as pessoas vão comer pipoca no cinema, ver filmes adocicados que não dizem delas nem para elas o que de fato é preciso ser feito. Bom, essa é a intenção dele. Ele então se desloca. Ao se deslocar, ele começa a encontrar problemas, como vocês viram. Aqueles que o cercam, suas vizinhanças existenciais, dizem, ah, vamos aproveitar, já que ele quer fazer isso, vamos transformar isso. Viram o que eles falaram ali? Vamos tirar fotos, publicar em jornais, puxa, notável diretor, famoso, riquíssimo, saindo como mendigo pelo mundo, isso vai render muitas coisas, muitos investimentos para os filmes, etc. Montam aquela caravana, aquele ônibus todo equipado para acompanhá-lo, para ele dormir no ônibus com todo conforto, ter seu chuveiro, toda a sua comida, tem até um cozinheiro lá no ônibus para ele. E ele precisa conversar. Essa ética do carinho, de ele ter visto, ou pelo menos ter tentado ver o outro, ter tentado acariciar o outro, como o Bauman propõe. E lembrem o que o Levinas que ele cita, o formato da mão que se molde ao corpo do outro. Quer dizer, não, eu não quero que o outro seja como eu quero que ele seja. Ele está fazendo isso? Vocês viram que o mordomo falou para ele antes de ele sair, você não sabe nada sobre pobreza. Você vai lá e ainda vai magoar essas pessoas. porque você não sabe nem como interagir com elas, como exercitar. Se for esse o caminho, entre os vários caminhos que existem, okay? Veremos outras opções aqui, como ontem também vimos. Esse não é o único caminho. Este é um dos prováveis caminhos. Um caminho para quê? Para que possamos entrar aqui com os livros da admissibilidade filosófica, precisamos contextualizar esses problemas e dentro disso entrará o espaço filosófico, gradativamente, tá bem? Bom, a questão de uma outra ordem, vamos deslocar um pouquinho agora para o terreno ontológico. A questão é que, se fosse apenas isso que se passa, e se pudéssemos circunscrever toda essa problemática apenas isso, já teríamos uma montanha de problemas. Só que isso ainda caminha para além disso. A Lia Luft, num dos capítulos do livro dela, ela escreveu um poema que é belíssimo e que ilustra com grande propriedade esta outra dimensão ontológica que surge. Vou traduzir isso para o português. Não se trata deste diretor famoso, Sullivan, rico, sair e dizer: eu quero filmar os pobres, quero mostrar, quero fazer um trabalho assistencial, humano, de alteridade. Eu quero exercitar uma ética que daqui a 6 anos alguém chamado Levinas, lá do outro lado do mar, vai propor. Não. Não é assim que isso se passa de maneira tão cartesiana. E logo que ele começou a interagir, ele já viu os problemas. Viram a carona que ele pegou com um garoto filho de algum plantador ali perto, com um carrinho todo adaptado. O menino fugiu, disse que tinha aula. Ele já viu um pouco das plantações ao redor, como é que estão. Já teve que conversar, entrou com fome numa lanchonete, sem dinheiro, coisa que ele não sabe o que é, e foi atendido por uma moça que, gentilmente, desempregada, lhe deu de comer. Ele não sabe nada disso, de onde ele vem. De onde ele vem? Ele casou com uma mulher que só faz esfolar e espoliar seu patrimônio. De onde ele vem? Tem pessoas que não se interessam em nada com ele. Amigos de ocasião, amigos de banquete. Ao interagir com isso, muitos elementos começam a se movimentar. A Lia Luft escreve o seguinte, sobre a dimensão ontológica: eu não sou a areia, onde se desenha um par de asas ou grades diante de uma janela. Não sou apenas a pedra que rola nas marés do mundo, em cada praia renascendo outra. Sou a orelha encostada na concha da vida. Sou construção e desmoronamento, servo e senhor, e sou mistério. A quatro mãos escrevemos o roteiro para o palco de meu tempo. Ela se refere aos filhos, ao marido, a Celso Luft, o meu destino e eu. Nem sempre estamos afinados, nem sempre nos levamos a sério. Ou seja, não sou areia onde se desenha um par de asas ou grades diante de uma janela. Este que saiu lá do estúdio, da casa confortável dele, caminhando, agora se depara com isso. Ele se acha senhor do mundo, na sua caridade, na sua vontade, que não sabemos de que qualidade e espécie é, tende a ir ao mundo do outro. Mas, conforme a Lia Luft faz parecer, não somos areia. E esse olhar cartesiano que tudo desenha pelo esquadro, poderá acompanhá-lo diante do que ele está vivendo? Pode segui-lo para onde ele está caminhando? Isso é possível? até que ponto é possível? Ah, deixa eu aproveitar, eu ia deixar para depois, mas olhem o que ali a Luft escreve algumas páginas depois. Na arte, como nas relações humanas, que inclui os diversos laços amorosos, nós nadamos contra a correnteza. Tentamos o impossível. A fusão total não existe. O partilhamento completo é inexequível. O essencial nem pode ser compartilhado. É descoberta e susto. Glória ou danação de cada um, mas solitariamente. Porém, numa conversa, ou num silêncio, num olhar, num gesto de amor, como numa obra de arte, pode-se abrir uma festa. Espiarão juntos, artista e seu espectador ou leitor, como dois amantes. Nas artes, e ele está aí com o intuito da arte cinematográfica, assim como nas relações humanas, que inclui diversos laços amorosos, nós estamos nadando contra a corrente. Esses pareceres ontológicos que ali a Luft coloca e que servem de ilustração para o que estamos acompanhando, rapidamente tirarão deste homem algumas premissas e alguns elementos que, quando ele saiu da confortável casa dele e que imaginava ter, agora poderão se mostrar de uma maneira muito distinta e muito distante desses elementos. Vamos acompanhar agora o que surge é surpreendente. Aliás, o filme tem tantas reviravoltas. Agora, observem o que acontece agora. Observem constrangedor o que acontece agora, mas é profundamente verossímil. Profundamente verossímil. Então, é só que ele, o personagem, o Sullivan, não se dá conta disso. E o que para ele é natural, para nós que observamos, assim como para quem o acompanhará ali, é bastante contrastante. Vamos então a mais um trecho da obra. Quer dizer então que bastou que ele fosse pressionado, bastou que ele tivesse problemas para imediatamente ligar para os funcionários dele virem em socorro? Ele não tinha dito no início que ele sairia para vivenciar com os pobres, para compreender como eles vivem, como eles sentem, para então fazer um filme, e que ele queria passar problemas, dificuldades. Bastou uma primeira dificuldade: os guardas viram um mendigo dirigindo aquele automóvel caro para a época, foram atrás, prenderam e ele imediatamente já recuou. Além disso, o discurso dúbio que ele tem com essa moça, ok que ele tenha ficado agradecido e queira ajudá-lo, mas aí ele mente, diz que tem um amigo que está fora da cidade, vai até a casa dele, pega o próprio carro dele e volta para levar a moça onde ela quer. E então começa com uma conversa esquisita, de que já foi diretor, e que conhece e etc. Vejam a dificuldade que ele encontra. Não se trata de maus propósitos, mas se trata de uma pseudo-alteridade, uma tentativa que sempre o coloca de volta nele mesmo. Tem uma passagem no filme que ele vai me dizer: puxa, para todo lugar que eu vou, eu acabo voltando para Hollywood. Numa metáfora disso, de voltar a si mesmo todo o tempo. Ele pegou aquela carona inicial com o caminhão, quando viu dormiu, o caminhão voltou para Hollywood. Agora, de novo, ele tentou sair da cidade, volta para Hollywood, de novo. Ele não consegue sair daí. Mas esse não consegue sair daí é de um sair daí de si mesmo. Emmanuel Mounier identificou um dos problemas. O que acontece com tantas pessoas boas, pessoas bem-intencionadas, pessoas que querem um mundo melhor, que trabalham por isso, que no fundo sabem as dificuldades que possuem e que vivem num mundo no qual elas mentem, elas seduzem, elas traem, elas inventam sabem que isso tem um certo limite até onde elas podem ir. Às vezes vão um pouco além, mas cuidam para não ir muito além. Não é? E eles dizem, como nós podemos caminhar com tudo isso? E aí Monnier nos diz o seguinte, okay? No personalismo, na obra, o personalismo. Eu vou sempre citar a obra, porque como são várias, aqueles que depois quiserem ler na íntegra, o que sempre é uma recomendação, poderão então fazer. Ele diz, olhem o que Emmanuel Mounier nos fala. Emmanuel Mounier está nos falando isso exatamente neste período que os senhores estão vendo aí. Ele fala desse período da grande Segunda Guerra Mundial e tudo mais, dos problemas que estamos acompanhando. Ele diz, a pessoa não é um objeto. Parece uma frase bonita que já perdeu em muitos lugares completamente sentido. Muitos já nem dão bola para isso. Muitos já sabem que pessoas são objetos, elas mesmas são, os outros são, emoções são, elas já tratam tudo assim. Elas já não sabem nem diferença para isso. Mas Emmanuel Mounier diz, não, há uma diferença para isso. Ele diz, a pessoa não é um objeto. Antes, é exatamente aquilo que em cada homem não é passível de ser tratado como objeto. Mil fotografias, escreve Emmanuel Mounier, sobrepostas, não nos dão um homem que anda, que pensa e que quer. Vou repetir. Mil fotografias sobrepostas não nos dão um homem que anda, que pensa e que quer. Muitos pensam erradamente que o personalismo pretende somente que, em vez de se tratarem homens e séries, se tomem, sobretudo em linha de conta, as suas mais sutis diferenças. Aí ele cita Huxley no Admirável Mundo Novo e depois ele nos coloca. De fora do meio e por meio da força, transforma-os em máquinas bem elaboradas, bem alimentadas. Esse super individualizado mundo é, no entanto, a antítese de um universo pessoal, exatamente porque tudo está regulado, nada se cria, nada corre aí o risco de uma liberdade responsável. Faz da humanidade uma imensa e perfeita casa de bonecas. Ele não está falando de gente que os senhores diriam é uma pessoa horrível. Ele está falando de gente como somos nós, nossos amigos, as pessoas que convivem conosco nas escolas, nas igrejas, nos hospitais, na sociedade. E Emmanuel Mounier nos diz, olhem, infelizmente transformaram tudo em máquina. Não é que lá está uma máquina e aqui está um ser humano. Nós E que nós, muitos pensam, bom, eu faço uma máquina, e a máquina é, se eu não consigo carregar uma tora de madeira, a máquina faz a força que meus braços não têm. Ok? Conceitualmente poderia ser isso. Mas agora, diz Emmanuel Mounier, nós nos tornamos máquinas. Independente dessas máquinas que fazemos para nos ajudar. Olhamos para elas, gostamos. Então, eu também vou fazer, eu quero ser máquina. Como é que nós fazemos isso? Mutilamos nossos corpos, colocamos dentes postiços, pintamos nossos cabelos, vamos a cirurgiões que rasgam nossa pele e modelam nossos corpos, vamos a academias. Nós precisamos muito parecer perfeitos, então nós temos diplomas, nós aparecemos muito bem nas redes sociais. Isso é fundamental para máquinas. E Emmanuel Mounier diz, onde está o ser humano? Onde está o ser humano? Se você quer ser pessoa, onde está a pessoa? Quando este homem saiu da sua casa confortável, ele disse, eu vou lá filmar os pobres, mas eu tenho que conviver com eles. Ele se importou com isso que aconteceu agora? Com essa mentirada toda que ele fez com essa garota, é isso que é conviver com os pobres? É assim que ele acha que ele vai entender os pobres? Ir até o mundo do outro? Compreendendo? É assim que ele vai fazer? Vejam, ele não é um homem mal intencionado, não é uma pessoa má, segundo os nossos padrões morais, éticos de época. E o diretor nos torna muito desconfortáveis em várias sequências desse filme. Porque ele diz, olha, sabem sobre o que, que eu estou falando? Vejam essa cena que vem agora, ela é completamente constrangedora. Mas observe. Temos alguns problemas aqui. O que nós estamos acompanhando se desloca para vários aspectos da vida das últimas décadas para cá, iniciando antes ainda do filme. Por exemplo, já tentaram mudar um hábito? Vamos supor que você tenha um hábito de... Você quer aprender um idioma, você quer perder peso, você quer ser uma pessoa... quer aprender mentalizações ou meditações. Já percebeu o que acontece? Então você se administra os fatores, compra livros, faz cursos, vai a instrutores, e aí esbarra num obstáculo, se desmotiva, fica parado, mas avança um pouco ou então retorna para muito próximo do que era. Faz vários ensaios assim e por fim diz, não, isso não funciona, não tem jeito, é melhor ficar como estou mesmo, eu sei como as coisas são, já vi algumas coisas que me ajudaram, mas é o suficiente. Comparem isso que eu estou dizendo ao que vocês estão acompanhando na obra. Mais uma vez, de novo, vejam, ele não precisava pegar a caravana ali, o ônibus, daquelas pessoas que estavam ali fora aguardando. Podia ter ido lá e dito àquelas pessoas, vocês podem ir embora. Poderia simplesmente ter feito isso e prosseguido a caminhada dele. Entre outras coisas. Mas ele recua de novo, entra, se alimenta, recebe medicação, fica alguns dias acamado, porque ele estava com uma infecção, e assim que se recupera, mais uma vez ele vai fazer nova tentativa. Idas e vindas. Ele acha que está aprendendo, ele acha que está, que deve continuar. Ele não sabe muito de respeito a essas outras pessoas. Ele tenta, ele está tentando. Não é? Mas ele tem hábitos arraigados. Vocês viram como ele trata o médico que estava cuidando dele? Ele espirra no médico. Vamos agora a um outro autor. O Richard Hardy escreveu essa obra, Uma Ética Laica, ou seja, uma ética que prescinde dos elementos religiosos. E ele diz assim, para Mill, James, Dill, Habermas e os outros filósofos da democracia social, a resposta para a pergunta, alguns desejos humanos são maus? Por favor, meditem alguns segundos sobre isso. Alguns desejos humanos são maus? Ele prossegue e diz, não, mas... ele diz que não. Só um pouquinho, por favor. Não, mas alguns desejos tornam impraticável o nosso projeto de maximizar a satisfação abrangente do desejo. Por exemplo, escreve Richard Hardy, meu desejo de que meus filhos tenham mais comida que os filhos dos meus vizinhos não é intrinsecamente mau, mas esse desejo não deveria ser realizado. Não existe um desejo intrinsecamente mau, existem apenas desejos a ser subordinados a outros no interesse da equidade. O desejo do Sullivan de sair, tentar, conhecer o que é o mundo das pessoas pobres, num país que passava por problemas terríveis. Vocês viram quantas pessoas tentavam embarcar naqueles trens? E isso é apenas uma pequena parte. Havia muito mais por toda a parte dos Estados Unidos. Então ele pergunta: esse desejo do Suleiman de fazer isso é mau, esse desejo? Nós poderíamos dizer a ele: não é assim que se faz. Você precisa de orientações ou outras coisas. Vira uma advertência daquele funcionário dele, o mordomo, no início do filme, que diz a ele: você não sabe nada. E você vai acabar magoando essas pessoas que você quer ajudar. Não é assim que essas coisas funcionam. Ele não tinha nem como entender o que o outro estava dizendo. Bom, mas Hordy nos oferece algum caminho? Porque se tentamos fazer essa alteridade e tentamos a partir de nós mesmos, achando que estamos indo ao outro, como colocou Bauman, acariciando este outro, mas a partir das minhas premissas, bom, isso pode ser acariciar para mim. E agora, fazendo um comparativo com ontem, é muito diferente do ilusionista que vimos ontem, tentando agradar de toda forma aquela menina e se complicando cada vez mais. Eu, de fato, estou ajudando o outro quando eu digo: você tem fome, você não tem casa, você não tem isso, e eu tenho, vou propiciar isso a você. Isto é ajudar o outro? Ou isto é me apossar do discurso do outro, dizendo para ele o que ele necessita? Richard Horton nos diz: creio que os místicos, assim como os poetas, estão entre os maiores gênios criativos que contribuíram para o progresso moral e intelectual dos seres humanos. O ponto sobre o qual discordamos é a convicção de que o misticismo possa ser um modo de entrar em contato com o transcendente. A meu ver, a experiência mística é uma forma de superar os limites da língua que se fala e chegar à criação de uma nova linguagem, que, por sua vez, leva ao progresso moral e intelectual. Isso que ele diz da discordância quanto ao fator religioso, ok? Deste mesmo postulado ético. Então, Hardy nos diz que há uma chance, lembrem, ética, laica, há uma chance deste elemento moral, desta aproximação, de irmos além do ilusionista de ontem e além do Sullivan de agora, quando eu interajo com outro, para além desses princípios lógicos, cartesianos e outros, e na hora em que eu diluo isso em arte, na hora que eu diluo isso em convivência e transcendência, é possível? Seria possível? Vamos ver o que o Horton diz algumas páginas adiante. Ele fala assim: eu creio que o ideal de uma sociedade em que todos amam a todos, assim como amam a si mesmo, é um ideal impossível. Essa é a opinião deste filósofo, Richard Horton. No entanto, prossegue ele, o ideal de uma sociedade em que todos têm respeito suficiente pelos outros, a ponto de não presumir que um de seus desejos seja intrinsecamente mau, este é um ideal possível. Ou seja, respeito suficiente entre as pessoas, de modo a não presumir que um de seus desejos seja intrinsecamente mau. Ele diz: olha, isso é possível. E ele finaliza dizendo: é o segundo ideal, que através do crescimento da democracia social e da tolerância, realizamos pouco a pouco nos 2 últimos séculos. Vejam, crescimento da democracia social e da tolerância. Bem, nós estamos caminhando um pouco mais. Estamos caminhando um pouco mais. Estamos indo além. Não é? Nessas idas e vindas, será que o Sullivan compreenderá finalmente estas coisas, ou pelo menos uma parte delas? Até onde ele pode fazer essas coisas? Aqui nós temos alguns elementos muito importantes, muito significativos a considerar. E aqui eu quero ilustrar com a Lia Luft, tá bem? Vamos ler com calma e com cuidado, porque logo a cena que vem a seguir já vai nos mostrar elementos disso que a Lea Luft escreve. O mundo não tem sentido sem o nosso olhar, que lhe atribui forma. Sem o nosso pensamento, que lhe confere alguma ordem. É uma ideia assustadora. Nós vivemos segundo o nosso ponto de vista. Com ele, sobrevivemos ou naufragamos. Explodimos ou congelamos conforme a nossa abertura ou exclusão em relação ao mundo. E o que configura essa perspectiva nossa? A Lea Luft tem uma opinião sobre isso. Ela diz que isso tudo surge na infância. É a opinião dela? Ok, nós acolhemos como opinião dela. Mas para ela, o mundo não tem sentido sem o nosso olhar que lhe atribui forma. Bem, Sullivan está no meio dessas pessoas. Se é o olhar dele que tenta ir até elas não foram até ele. É ele que está querendo ir até elas. E ele agora então atribui uma forma a isso? O mundo que ele está vendo vai lhe conferir esses elementos? Bem, ok. Se for assim, este mundo que ali está e que, conforme Monnier, não é coisa, provavelmente terá suas opiniões, provavelmente terá suas coisas com relação ao Sullivan. Provavelmente este mundo que ali está e que ele procurou, e não o contrário, ele poderia ficar lá nos estúdios dele filmando. Vocês viram o diálogo que ele teve com a menina no carro? Não é? Ele disse qual é a graça dessas comédias que enchem os cinemas de pessoas comendo doces, chocolates, refrigerantes. E ela disse que ela vê muita graça sim nisso. Ela vem deste mundo que ele quer conhecer. E ela acabou de dizer uma das coisas para ele. E ele não ouviu. Ele não ouviu quando aqueles dois mendigos dentro do vagão de trem se retiraram diante da conversa dele. E ele não viu muitas outras coisas. Sullivan continua com a perspectiva dele do mundo, achando que está se aproximando deste mundo. E este mundo não está lá parado, está presenciando a aproximação dele. Bem, meus senhores estudam isso em interseções de EPs. Vocês estudam isso nas correlações, vocês estudam isso nos sistemas autogênicos de vizinhanças. Não é? Esses vizinhos, ele está procurando, esses vizinhos estão com ele. Ao estar com essa vizinhança, elementos próprios dessa determinação começam a ocorrer. Não é, isso é uma coisa natural. Ah, no entanto, vejam o que a Lea Luft coloca. Mas não somos apenas levados à revelia numa torrente, somos participantes. Vejam, da opinião do autor, então. E que podemos ver no filme como um correlato, temos esses elementos referenciais de participação. Nisso reside nossa possível tragédia, o desperdício de uma vida com seus talentos truncados. Se não conseguirmos ver ou não tivermos audácia para mudar para melhor, em qualquer momento e em qualquer idade. É o que estamos acompanhando, é o que estamos tentando fazer desde ontem, quando vimos o triste caminho que foi feito, e ainda bem que no final o ilusionista percebe onde estavam chegando aquelas coisas todas. E a Luft nos dá uma ilustração muito própria quanto a estes elementos. Mas ela esparrama isso. O que se passa em nossas vidas não é apenas o Sullivan caminhando com essa moça que ele conheceu e gosta dela e vice-versa, entre pessoas muito pobres, por Las Vegas e outros lugares. Muitas outras coisas que não surgem fenomenologicamente em um primeiro plano colaboram com isso. Por exemplo, se há um problema qualquer, e nessa época houve muitos problemas, muitos, um dos agradecimentos que este filme recebeu, e numa época em que isso era completamente inédito, e surpreendente de uma das entidades daquela época, 1941, que defendia os direitos dos negros. Eles mandaram expressamente ao diretor um agradecimento por uma cena que os senhores verão mais adiante, não é? Entre outras coisas. Este diretor, o Preston, faz sintonia completa com a Lia Luft, com Bauman, com os autores que estamos vendo nessa caminhada. Estão todos eles nesta caminhada, tentando, vamos passar o ilusionista. Só que passamos o ilusionista, nós caímos nesses problemas que estamos vendo. Lembrem o que eu falei no início da aula de hoje? Hoje veremos os hibridismos, hoje veremos as tentativas. É daqui de onde está o Sullivan que muitos recuam. Recuam para seus estúdios, recuam para suas vidas, recuam para aquilo que dizem, não adianta. Já tentei, já procurei, não funcionou, eu recuo. E ficam. Ok, é uma maneira de viver, de ser. Só que nós estamos interessados em ver aqueles que vão além. Com respeito, com alteridade, com ética, com responsabilidade e com muitos cuidados. Como é possível fazer isso numa época tão complexa, tão dilemática? A Lia Luft diz que ao nosso redor, olhem o que acontece, boa parte do tempo andamos meio às cegas, avançando por erro e tentativa, tentando entre os desafios de cada dia, sobre esta terra firme ou areia traiçoeira, teremos de erguer a nossa casa pessoal, feita em parte destes materiais brutos. Nem tudo pode ser programado. Os cálculos têm resultados imprevistos. Misturamos em nós possibilidades de sonhar e necessidade de rastejar, medo e fervor. Talvez seja utopia, mas se eu não deixar que se embote a minha sensibilidade, quando envelhecer, em vez de estar ressequida, eu terei chegado ao máximo exercício de meus afetos. Tentativa e erro. Não é o que o Sullivan está tentando neste momento? Tenta avançar das maneiras mais esquisitas. Tenta avançar das maneiras, talvez, que logo em seguida vão se revelar outras. Enfim. Vamos fazer um intervalo agora para um pequeno descanso, toalete, tomar um café. Retomamos então os nossos trabalhos agora para a última parte. E agora a parte mais avançada, mais profunda, já iniciamos imediatamente com Emmanuel Mounier e Zygmunt Bauman, os dois falando praticamente o mesmo ponto em relação a onde estamos no filme. O Emmanuel Mounier vai tratar da existência incorporada. Observem o que o Emmanuel Mounier coloca. Ele diz que os modernos espiritualistas, quando ele fala os modernos espiritualistas, ele está falando a partir dos anos 1850 em direção aos nossos dias, dividem o mundo e o homem em duas substâncias independentes, a matéria e o espírito. Um tal esquema é desfeito pelo realismo personalista. Então vejo, o Emmanuel Mounier diz, vamos remover essa parede divisória. Não há mais matéria e espírito. Ao remover nós temos o quê? Ele vai nos dizer, ele diz assim, a pessoa está mergulhada na natureza. O homem é corpo, exatamente como é espírito, é integralmente corpo e é integralmente espírito. Naturalmente é uma leitura cristã que ele está fazendo, não é? Dos seus mais primários instintos, comer, reproduzir-se, é capaz de passar a artes sutis, a culinária, a arte de amar. Uma dor de cabeça, no entanto, detém o grande filósofo, e no meio de seus êxtases, São João da Cruz vomitava. Mais adiante, Emmanuel Mounier nos diz, os homens do século XX enlouqueceram com este novo e onipresente corpo que constituíram. É verdade que o poder da abstração da máquina é assustador. Rompendo os contatos humanos, pode fazer esquecer mais do que nenhuma outra força os homens que compromete, que por vezes esmaga. Perfeitamente objetivo, inteiramente explicável, faz perder o hábito da intimidade, do segredo, do inexprimível, dá aos imbecis meios inesperados. E acima disto, diverte-nos, fazendo-nos esquecer as suas crueldades. Ele reconhece também a pertinência e a propriedade da máquina. Veja, então Emmanuel Mounier nos diz: paremos de dividir o homem aos pedaços. Isso, se é que funcionou um tempo, tinha um propósito indexado. Agora nós continuamos a dividir o homem aos pedaços e só encontramos problemas com isso, com essas divisões. Bauman, diferentemente de corpo e espírito, nos diz que estamos fazendo isso com relação aos nossos próximos, aos outros, às pessoas ao nosso lado. Vejam, Mounier, na obra que estamos vendo, A Viagem de Sullivan, Mounier se mostra nitidamente nos campos territoriais no qual um possui propriedades, aliás, possui, não, ele é proprietário das coisas e o outro não. Um tem elementos, o outro não. Quer dizer, divisão de corpos aparece nitidamente. Aquele que tem parece com almas e espíritos muito mais elevados. Vocês viram a fala inicial do que o mordomo disse para o Sullivan sobre a pobreza, o que é a pobreza? Ele associa a pobreza a uma doença do espírito. Ele diz que é uma enfermidade muito grave. Como se quisesse mostrar àquele: olha, você vai entrar nesses elementos. Só que o mordomo fala da pobreza material. Ele não faz menção a essa pobreza do personalismo do Mounier, que coloca a partir de uma divisão a precariedade que se estabelece a partir daí. E o Bauman vai nos falar de um outro modo de divisão. Olha o que ele fala. Para grande. O título desse trecho é O Estranho Junto à Porta. Ele diz: para grande parte da história humana, Zygmunt Bauman, a proximidade física e social se superpuseram, ou pelo menos foram intimamente correladas. Para o eu, o mundo do biologicamente humano dividiu-se em duas secções estreitamente à parte e raramente confundidas, a dos próximos e a dos estranhos. Bauman não está falando isso como um teórico, ele viveu isso na história dele. Os próprios amigos dele na Universidade de Varsóvia, um caso muito conhecido do que aconteceu. Então, Bauman vai nos falar sobre o mau encontro. Não percam o registro do que estamos fazendo, está bem? Hoje nós estamos falando de hibridismos, de tentativas de irmos além do que vimos ontem com o ilusionista. E esbarramos nesses problemas que são quase e praticamente dos nossos dias. E agora, em especial, nós estamos vendo as partições. Aquele homem que saiu com o melhor propósito, Sullivan, de ajudar aqueles que ele considera pobres, ele saiu já quebrado por dentro. Ele saiu fragmentado por dentro. Corporalmente, já saiu. Quebrado, fragmentado. Ele sabe que ele tem essas separações internas, que o personalismo de Mounier aponta, que vem lá de trás, não é de agora. E de lá de onde vem, vem na forma de espírito e corpo. E Mounier diz: propõe, vamos remover isso? E ao remover, ele diz: agora vira tudo natureza. Bom, se vira tudo natureza, esse que está ali, e eu que estou aqui, somos agora natureza, somos parte de um elemento maior. Quer dizer, Mounier já antecipa em muitas décadas o que veríamos praticamente em nossos dias. Bauman, o que vem agora é bastante contundente, ele diz assim: O traço mais surpreendente e notável dos estrangeiros, e considerem estrangeiros esses que o Sullivan está olhando. Este que o Sullivan está olhando. Sullivan tem uma casa confortável, tem muito dinheiro sobrando, tem um belíssimo trabalho que ele ama, tem amigos, tem todo o que a sociedade dos homens propõe. Ele não é o estrangeiro. Ele é o sonho do homem americano. Ele é o contrário. Estrangeiros são os outros. Quem são os estrangeiros? São esses que ele pretensamente quer ajudar. E Bauman diz sobre isso: o traço mais surpreendente e notável dos estrangeiros é que eles não são nem próximos e nem estranhos. Nem próximos, nem estranhos. É isso que estamos vendo no filme? Quando ele senta do outro lado daquele vagonete, todo aberto, um dia frio, e ele vê aqueles homens sentados lá adiante, ele puxa a conversa. Não são nem próximos dele, mas também não são completamente estranhos, já que ele está querendo, como ele diz, tentando estar na posição dos outros, sentir o que os outros estão sentindo. Viram que ele falou para a menina lá naquele vagonete: vamos fingir que a gente é mendigo, que a gente não tem o que comer, para a gente aprender como é que é isso. Ele está se aproximando, à maneira dele. O Bauman fala: então eles não são nem próximos nem estranhos. Ou antes, de maneira que confunde, perturbe e aterroriza, são ambos. Não são próximos nem estranhos, são as duas coisas. Proximamente estranhos, próximos estranhos, em outras palavras, estrangeiros, isto é, socialmente distantes, embora fisicamente próximos. Os estranhos dentro do alcance físico, próximos, fora do alcance social, habitantes de terra de ninguém. Um espaço sem normas ou marcado só por muito poucas normas, para tornar possível a orientação. Para viver com estranhos é preciso dominar a arte do mau encontro, que é o tema que ele propõe. Para então ele poder, o Sullivan, conviver com esses ali, dessa maneira, ele terá que fazer então a arte do mau encontro. Agora eu pergunto aos senhores: se fizermos a arte do mau encontro, como podemos ir além do elemento? Nós vamos ver como o Bauman explica isso. A aplicação da arte do mau encontro é necessária se os estranhos, meramente por seu número, se não por qualquer outra razão, não se podem domesticar para se tornarem próximos. De outro lado, é a aplicação desta arte que constitui o outro como estranho, reafirmando essa qualidade. Então vamos ver. Aplicação do mau encontro, né? É necessária se esses estranhos que ele está vendo, meramente por seu número, não se podem domesticar para se tornarem próximos. Agora me digam, para se tornarem próximos deles, esses que ele ali está, precisam mostrar como são, e ele precisa ter a impressão de que os compreendeu, e precisam aceitar a ajuda dele. Aí então ele estará fazendo isso. Ou seja, precisam se domesticar para ele. Isso é ajudar o outro. E considerem que eu não trouxe desta vez nenhum livro de história, como costumo trazer. Não trouxe nenhum dos grandes historiadores. Mas amanhã e depois da manhã vão surgir pelo caminho, vocês verão. Hobsbawm surgirá. Porque nos historiadores nos mostram a sequência historiográfica desse mecanismo. Então agora, nós estamos numa época na qual o impasse é: ok, eu não quero mais aquilo que vimos ontem no ilusionista, não. Eu quero isso, um elemento melhor que vá além dele. Só que eu esbarro nessas divisões todas que nós constituímos juntos, nossos predecessores constituíram também, no qual nós dividimos as coisas: ricos e pobres, bons e maus. Nós colocamos essas barreiras, corpo e espírito, estamos entrincheirados por todo lado, mas queremos ir além disso. E quando queremos ir além disso, entramos num efeito ping-pong, como o Sullivan, coitado, está passando nesse filme. Vai e volta, vai e volta. Ele mesmo nos disse: parece que para onde eu vou, eu volto para Hollywood. Não saio do lugar. Ele está tentando, mas no meio de tantas, sabe, ele olha aquelas pessoas ali como estrangeiros, tal qual Bauman está colocando. E domesticar essas pessoas não é ajudá-las, ou é? É fazer o mundo um espelho. Nós vemos isso por toda parte. Algumas pessoas, elas se casam com espelhos. Não é? Você vê o marido, a esposa, se a esposa não concordar com as opiniões do marido, não fizer igual ou vice-versa, não, a relação não vai funcionar. E aí no consultório nós ouvimos as famosas queixas sobre isso. Ela não me faz feliz, ela não me dá paz, ela não. Isso é. Ela teria que ser um espelho, não é? Para ele se sentir assim. Só que na cegueira existencial de todas as coisas, aquele que acha que poderia viver com o espelho, o que ocorre quando encontra o espelho? O Bauman coloca isso na obra também. Ele diz assim: no conjunto das técnicas que se combinam na arte do mau encontro, a mais saliente talvez seja evitar o contato ocular. Basta observar o número de olhares furtivos que o pedestre tem que lançar para monitorar os movimentos dos passantes e assim evitar colisão. Ou seja, eu evito o conhecimento visual da pobreza do outro. Sullivan não está fazendo isso. Mas olhar é ver. O que Sullivan está olhando, ele está vendo? Ou ele está apenas enxergando? Enxergando, a tradução de enxergar é ver com dificuldade, isso é enxergar. O efeito geral de desenvolver a arte do mau encontro é dessocializar o espaço potencialmente social em redor, ou impedir que o espaço físico em que alguém se move torne-se espaço social, espaço com regras de comprometimento e interação. Muito bem. Agora nós temos um impasse. Se o Sullivan está buscando isso, com o filme que ele quer fazer sobre os pobres, procurar inseri-los num espaço de socialização todos juntos, isso vocês sabem o que acarreta. Bom, então ele não está promovendo o mau encontro. Mas se for diferente disso, e o que ele verá aprofundará o abismo, então ele está promovendo uma arte de mau encontro. O que está fazendo Sullivan? E ele sabe o que está fazendo? Ou como a Lia Luft acabou de nos dizer, na maior parte do tempo andamos quanto a essas coisas às cegas. Vamos ver. Vamos voltar à obra. Vou partilhar a tela com os senhores para vermos o que se passa. Bem, ele se depara então de fato com, literalmente, com a face, o encontro com o outro. Levinas diz que é muito improvável que esse encontro com o outro nos deixe, bom, isento não tem como ficar, mas nos deixe indiferente diante desse encontro. A própria indiferença, Levinas dirá, já é um caractere importante. Ela não seria apenas indiferença no sentido usual do termo. Olhem como ele coloca para que nós ilustremos o que está se passando ali. O Levinas falando então sobre o elemento do rosto. Ele diz assim: encontrar um rosto, e aqui é o rosto físico mesmo. Para Levinas, o rosto não é apenas um elemento físico, mas também é o elemento físico. Encontrar um rosto é, de repente, ouvir um pedido e uma ordem. Eu defini o rosto precisamente por estes traços, dois pontos, para além da visão ou confundidos com a visão do rosto. Pode-se dizer uma vez mais, o rosto, por trás da feição que ele se dá, é como a exposição de um ser à sua morte, o sem defesa, a nudez e a miséria de outrem. Ela é também o mandamento de tomar a si, a seu cargo, outrem, e não o deixar só. Você ouve a palavra de Deus. Você concebe o rosto como objeto do fotógrafo. De certo, você está lidando com o objeto, como um outro objeto qualquer. Mas se você encontra o rosto, essa responsabilidade está nessa estranheza de outrem e em sua miséria. O rosto se oferece à sua misericórdia e à sua obrigação. Eu posso certamente olhar o rosto encarando-o como uma forma plástica qualquer, fazendo abstração dessa significação da responsabilidade de sua nudez e sua estranheza que me incumbem. Aqui vejam a parte final disso. Ética in Levinas, comportamento em que outrem, que lhe é estranho e indiferente, que não pertence nem à ordem de seu interesse, nem àquela de suas afeições, no entanto, lhe diz respeito. Sua alteridade lhe conserva. Vamos ver isso? Olhem. Então, vocês viram que o Sullivan se depara com aquelas pessoas. Ele precisa dormir num pavilhão com muitas pessoas que não têm onde morar, que não têm o que comer, não têm trabalho, provavelmente não têm família, a maioria está ali. São indigentes, precisam da ajuda. Encontram aquela ajuda disponível que lhes dá de comer, de vestir e um abrigo numa noite tão fria. O Sullivan se depara com isso. Bom, onde está esse encontro que Levinas coloca? Que ele disse, aliás, que é único, é inalienável. Então, quando ele se depara, a impressão que ele tem com relação ao outro é da responsabilidade dele. O quanto do outro é partícipe com a vida dele é a responsabilidade dele. O sofrimento do outro é a responsabilidade dele. Não tenho o termo responsabilidade aqui como culpabilidade. São coisas diferentes em Levinas. Levinas nos propõe que o outro é comigo. Então, lembram que no personalismo Mounier coloca? Diluímos tudo numa natureza, ok? Se diluímos tudo numa natureza, e por exemplo, a gente observa que essa samambaia não está bem, precisa de água, etc., eis a parte da responsabilidade imediata, mas não única, que se coloca na relação. Entre outras muitas, só isso é um exemplo muito pálido, aliás. Com relação às pessoas, eis o que o rosto se coloca. Então, o Sullivan, quando está agora diante dessas pessoas, ele procurou este caminho. Ninguém disse para ele: caminhe e vá ver os mendigos, como vivem as pessoas que são muito pobres materialmente. Ele quis ir para lá. Ele foi. Ele encontrou. Isso que lhe chega é parte da responsabilidade que ele tem. O que ele vai fazer com isso? Ele pode fazer muitas coisas. Ele pode negar, ele pode fugir, ele pode fazer qualquer coisa. Ali, no filme, sabem o que ele fez? Ele mais uma vez pegou a moça pela mão, levou até a casa dele, lá deixou lá na casa, e ela já foi para o chuveiro, foi se alimentar apropriadamente, e ele pegou um bolo de notas de pequeno valor, mas que para aquelas pessoas cada nota constitui um valor significativo, e voltou ali para aquele lugar. Mais uma vez ele faz aquele movimento, viram? De ir e de retornar. Mais uma vez ele faz isso. Na entrevista com o Levinas é perguntado a ele o seguinte: eu sou responsável pelo mal que o outro realiza? Porque uma coisa é, nós estávamos vendo o nosso mal. Bem, mas no momento em que tudo agora está diluído, né, tudo diluído, mais ou menos como uma grande árvore, seus troncos e suas folhas. Você olha uma folha e você diz: aquela folha está se comportando mal, mas você não vê que no âmbito da árvore você é um galho um pouco abaixo dela. E de certa maneira você é parte da árvore. Então quando você diz aquela folha lá, olha, você é galho dessa estrutura toda. Do que você está falando? Levinas diz: até onde vai a minha responsabilidade? Palavras de Levinas. Eu acredito que, em certa medida, eu sou responsável pelo mal em outro, tanto daquele mal que o atormenta, como daquele que ele faz. Jamais estou humanamente quite para com outro homem. Eu não poderia contentar-me com a minha bem-aventurada perfeição e deixar o mal prolongar-se ou somente pensar em puni-lo. Concretamente, a situação é muitíssimo mais complexa. Por que que é mais complexa? Porque Levinas diz que isso envolve comunidades inteiras. Não é mais apenas indivíduo com indivíduo. São povos inteiros, são coletividades. Para algumas pessoas, esse eu ser responsável pela responsabilidade do outro é demasiado. Naquela ocasião em que fizemos a parceria, uma delas, né, com a Universidade Hebraica em Jerusalém, e trabalhamos Levinas, foi uma das vezes que fomos lá, fomos especificamente para trabalhar Levinas, outra para trabalhar Martin Buber. Quando trabalhamos Levinas, e um dos pensadores israelitas colocou, israelenses colocou, somos responsáveis pela responsabilidade do outro em Levinas. Alguns disseram, mas isso é demasiado. Não devo ser eu responsável pela minha responsabilidade somente e nada mais? Uma maneira muito rápida e ilustrativa de entender isso é quando você tem filhos, quando você tem esposa, marido, irmãos, amigos, e você, por exemplo, sente tristeza quando um não está bem. Eis um dos itens da responsabilidade sobre a responsabilidade do outro. Ou quando você fica feliz, quando seu amigo, sua amiga diz para você que ele está bem, que ele está em paz. Eis uma parte da nossa responsabilidade na responsabilidade do outro. Responsabilidade como participação na vida do outro, que não me isenta. Se estou com o outro, na medida em que vivemos esses elementos agregados, ele também é responsável por mim. Se estou triste e ele percebe, ela percebe que estou triste e lá não fica bem, eis a responsabilidade da minha responsabilidade lá. Eu sei que para nós, assim falando, pode parecer esquisito, não é? Mas para Levinas isso é simplesmente básico. Ainda que possa parecer complexo, é simplesmente básico. Não há como nos furtarmos a isso. Estamos diante de quem sofre, de quem tem medo. E esse pode ser nós mesmos, em desdobramentos em outros. Nós temos uma partição nisso. Não quer dizer que temos que resolver o elemento, mas somos partícipes disso. Quando sofremos com isso, quando nos alegramos com isso, quando decidimos fazer algo a respeito. É uma outra forma de dizer que, de certa maneira, o mundo não é mais um conjunto de ilhas, mas o mundo se tornou uma grande comunidade. E eu gostaria de dar um exemplo para vocês, insofismável a respeito disso, que selecionei com muito carinho da obra O Filho de Mil Homens, de Walter Ugumai. Que obra bem linda, que obra bem linda do Walter Ugumai. O Crisóstomo, né, que ele queria tanto ter um filho, Crisóstomo, ele sonhava, ele foi atrás, ele queria muito ter um filho. Que quando surge, ele diz, você quer ser meu filho? Ele coloca pro rapaz. E olhem o que ele fala num dado momento para o filho dele. Olhem como agora todos esses elementos que nós estávamos tentando, e eu sei que alguns estavam pensando, não há como ultrapassar, não. São muitas as dificuldades. Sullivan tem que voltar para o mundo dele e acabar com isso. Chega. Calma. Voltar para o mundo dele chega uma das maneiras, mas há outras. Observem isso. Crisóstomo vai falar com o filho dele. Olha o que ele diz para o filho. Amo-te muito, filho, sabe? Filho, amo-te muito. O Crisóstomo explicava, é o pai, né, que adotou esse filho, explicava que o amor era uma atitude, uma predisposição natural para se ter a favor de outrem. É isso o amor. Uma predisposição natural para se favorecer alguém, ser sem sequer se pensar por outra pessoa. Isso dava também as variações estranhas do amor. O miúdo, o Walter Ugumã é um escritor angolano, né? Por isso ele fala miúdo. O miúdo perguntava se havia quem amasse por crime, por maldade. Alguém amar por maldade? Repetia. O pai achava que talvez não, que a maldade tinha de ser o contrário de amar. O Antonino, disse-lhe o filho, já não estava nem casado mais com a Isaura, porque o casamento havia sido anulado. A Isaura só não sabia o que fazer. Era um compromisso diferente, ele pensou, esse de sentir-se ligado a alguém apenas pela moral e não pelos papéis. Ou seja, o Crisóstomo tem um elemento, vai conversar com o filho, dizendo que o ama. Nessa partição de coisas, os elementos se diluem e já viram uma outra coisa. Então, se você disser, não, o Crisóstomo é responsável por isso, alguém diria, não, não, o filho dele também opinou. E aí o outro diria, mas o contexto também participou. Entenderam? Quando Levinas coloca nossa responsabilidade na responsabilidade do outro. Nesta diluição de coisas, não há mais como eu dizer, é só comigo este elemento. Eu sou partícipe dele. E é por isso que, numa parte avançada, Walter Ugumã diz assim, ó, cada filho somos nós, no melhor que temos para dar. Cada filho somos nós, no melhor que temos para dar, no melhor que temos para ser. O homem que chegou aos 40 anos deitava-se como louco a pensar que falhar nos amores não podia impedir uma divisão, porque já vivia dividido mesmo. Havia dentro de si, maduro, um amor pronto para entregar. Um tesouro pertença de alguém que já não é ele. E alguém teria de vir para tomar. Só para terminar, bem curta parte, bem curta. Crisóstomo deitou-se sobre a areia e inventou que estava ligado a todas as pequenas e grandes coisas do mundo, como se lhes pertencesse por igual e cada pedaço de matéria fosse uma extensão longínqua de si. Ia no centro de seu peito, aos pinheiros, ao fundo, ia no centro de seu peito, à rocha, despontando no meio do mar, ia no centro do seu peito, até o telhado de cada casa. Se pensasse em mexer um dedo, pensando maior como se fosse também muito maior, tinha a sensação de estremecer os ramos, todos dos pinheiros. Se pensasse em bulir os pés, pensando maior como se fosse também muito maior, agitaria um rochedo lá em meio ao mar. Eis o corolário do que acabamos de ver, a partir primeiro do personalismo de Monnier, quando diz, faz esses elementos de conexão, depois em Bauman, quando fala de estrangeiro, em Levinas, quando coloca os elementos de responsabilidade, o que significa, e na ilustração magnífica de Walter Ugumã, que então faz a síntese de tudo isso. Ou seja, se Sullivan compreender estes elementos, mas para um homem dos anos 1941 era muito complicado isso, muito complicado isto. Mas naquela década muitos já se davam conta desses elementos. Já é uma boa, um bom início de caminhada. Se ele entender que ao fazer a caridade para essas pessoas, dando a elas o que elas não têm, mas que ele tem, que é dar a elas, por exemplo, o dinheiro que ele foi lá buscar e está distribuindo, e em troca ele se sente bem, em troca ele se sente amorosamente ligado a essas pessoas e tudo mais, ele começou a caminhar em direção a isso que estamos vendo. É uma outra forma de coisas. Buber, tem uma parte da obra em que o Levinas fala sobre o Buber. E o Buber colocava muito esses elementos nas relações dialogais. Quando há essa conexão, Buber coloca o grande engano que houve, por exemplo, no socialismo, é que o socialismo diz, bom, vou pegar esse pão que eu tenho na minha mesa, como está fazendo Sullivan, e vou ali dar ao meu irmão. Ele diz, não, isso é uma atitude posterior. A atitude anterior é um elemento ético-moral que me liga a essa pessoa. Se eu amo a pessoa que está comigo, meu amigo, minha amiga, e minha amiga, meu amigo, me diz, eu tenho fome, e eu amo essa pessoa, não é fácil eu pegar o meu pão e distribuir e dizer, pegue. Ou seja, um elemento de anterioridade. Lembrem toda a trajetória que fizemos desde o início da noite de hoje, quando vimos o carinho, a primeira ilustração que nós vimos foi sobre carinho. E então começamos a caminhar. Essa seria a resposta, então? Não, essa não é a resposta. Esta é uma das prováveis respostas para uma época complicada, dilemática como a nossa, na qual esses princípios éticos, morais de alteridade podem eventualmente nos ajudar a ir além do que vimos ontem no Ilusionista. Só que alguns, ao ouvirem isso que eu estou dizendo agora, já recuam para o Ilusionista. Dizem, esse caminho que professor, para mim não dá. Eu não tenho mais esse caminho que o senhor está falando. Observem o que eu vou dizer para vocês e o que vocês verão no filme. Provavelmente este caminho é um dos caminhos abertos que nós temos sim, se não em nós, na nossa base categorial. Mas vamos traduzir isso para uma linguagem bem factível aqui, diante do que estamos vendo. Vou partilhar a tela e vamos seguir com... Aqui o Preston, o diretor, faz um movimento notável, né? Dando um recado duríssimo. É um grande engano Sullivan achar que ao levar o dinheiro dele, e só o dinheiro dele, porque é só o que ele está levando. Ou vocês viram o Sullivan se aproximar de alguém e dizer, como é seu nome? Deixa eu conversar com você. Fazer uma interação maior, fazer de fato uma convivência. Não, ele só está levando o dinheiro dele, não é isso que ele levou? Não é? Depois de ver tanto tudo o que ele viu, ele achou, vou levar somente o dinheiro e entregou. E aí... Na visão do cineasta, o que acontece? Vejam, vocês viram a câmera parada mostrando a miscelânea de trilhos e o homem perdido com dinheiro entre os trilhos, entre os caminhos, enquanto aquilo que o levaria para qualquer lugar vem para matá-lo, na verdade, que é a locomotiva. E ele se agarra cada vez mais àquilo que ele recebeu e a locomotiva vem e acaba com a vida dele. Então, lembram, no início eu falei para vocês que era uma obra que era combatida tanto pelos capitalistas quanto por socialistas. E de fato, é porque a obra não tem um cunho desta natureza. Ela está falando de existência sobre outro prisma. E aqui o cineasta nos diz, não é o dinheiro. O Sullivan vai acordar nesse vagão muito depois, sem entender o que aconteceu. E um guarda vem até... vai prendê-lo, porque ele está ilegalmente ali, e o guarda empurra, bate nele, e ele pega uma pedra e bate no guarda. Aí vai preso, por desacato à autoridade, vai ser julgado, e vai ficar 6 meses numa colônia penal, naquelas agrícolas. Enquanto ele está lá, os amigos e toda a comunidade de vizinhança anterior acha que ele morreu, que ele está morto. Fazia um enterro simbólico, acabou, morreu o Sullivan. E aí ele entende o que está se passando e resolve retornar. Mas antes disso, nós temos que ver uma coisa. Olha o que o Monnier nos coloca sobre esses elementos. Ele diz assim: o outro tenta reduzir os que o rodeiam a um simples espelho. Bom, o que é um espelho? Eu olho para uma pessoa que está passando necessidade, então eu digo: bom, se eu estivesse no lugar desta pessoa, eu gostaria de ter comida, roupa, etc. Bom, eu estou falando da pessoa. Por melhor que meu coração possa ser bom, eu não estou falando da pessoa. Estou falando de mim na pessoa. Se eu falar com a pessoa, eu preciso ir ao mundo dela e ela vai me dizer. Ela vai me dizer: não, eu não estou passando frio nem fome. Eu digo: mas como na sua situação você está assim? Você precisa disso, disso? E ela diz: o que você sabe da minha vida, da minha existência para me dizer isso? Eu digo: você precisa de casa, de educação, de comida, disso, daquilo. E a pessoa diz: o que você sabe? Se ela pudesse argumentar, porque às vezes a pessoa não tem como argumentar. E veja, Mounier estava tentando melhorar o mundo, mas ele diz: não, nós não vamos conseguir se fizermos do mundo um espelho. Vamos conseguir se caminharmos para o mundo com alteridade e ouvir do outro: não. Ouvir do outro: não concordo. Ouvir do outro: não quero. Ouvir do outro: você quer bens materiais, você quer um automóvel, eu quero viver numa cabaninha de madeira na beira da praia. E eu digo para ele: mas é porque você não sabe o que é bom. Bom, olha, eu estou sequestrando o discurso do outro. Como eu posso fazer isso? Não estou defendendo que as pessoas não tenham as coisas, é evidente que não. Mas que as pessoas possam ter a escolha para as vidas delas. Com um mínimo de discernimento, evidentemente, claro que não estou desconsiderando uma série de coisas. E falar algo assim num país como o nosso, com tantos desajustes sociais, tantos desníveis, tantas injustiças sociais, é bastante complexo. Se eu estivesse falando essas mesmas coisas na Inglaterra, a chance de compreensão talvez fosse outra. Mas nós vivemos numa sociedade em que muitos morrem de fome, muitos morrem de medo, muitos morrem sem médico, muitos morrem sem assistência, enquanto alguns têm tanto. E mesmo assim, é importante que o outro possa se expressar, mesmo que eu não entenda. O Emmanuel Mounier diz assim: o outro tenta reduzir ao simples espelho. Como que uma espécie de instinto vai permanentemente tentando negar e empobrecer a humanidade que nos rodeia? Mesmo nos seus melhores momentos, o indivíduo, apenas com a sua presença, dificulta a comunicação. Onde quer que se instale, uma espécie de opacidade se desenvolve. O meu corpo dá-me a mais evidente imagem desta opacidade, introduzindo um mal-estar em meio de uma qualquer confidência. Mas esse mal-estar tem raízes mais profundas do que o meu corpo. Uma virtude demasiado vincada faz-nos detestá-la. A intenção de seduzir empobrece o amor. A de converter irrita aquele que não crê. A mais ligeira presença parece, por vezes, segregar um veneno mortal nas relações de homem a homem. O individualismo é um sistema de costumes, de sentimentos, de ideias e de instituições que organiza o indivíduo partindo de atitudes de isolamento e de defesa. Muitos que dizem que eu estou sozinho, estou angustiado, estou mal, nada mais fazem, muitos, não todos, do que apresentar os sintomas referentes a isso que Monnier, Levinas, Bauman e outros têm nos mostrado. Criamos paredes paredes que dizem o corpo e o espírito, nós e os outros, os estrangeiros, os ricos, os pobres, os bons, os maus, e depois nos sentimos completamente isolados, sozinhos, angustiados, cheios de medo. E todos eles estão propondo a mesma coisa, desde Lia Luft. Vamos com prudência, com cuidado, com critério, com muitas dificuldades, mas com tentativas continuadas e procurando melhorar, remover estes muros, aos poucos. Ele não será feito de agora para daqui a pouco, aos poucos. E à medida que vão removendo, as próprias diretrizes vão nos mostrando os outros elementos. Mas se não fizermos isso, nós ficaremos em algum lugar entre o ilusionista e Sullivan. Em um lugar que não é confortável para 2021. Nós temos outros lugares melhores, endereços melhores. Foi a ideologia e a estrutura dominante dessa sociedade ocidental entre o século XVIII e o século XIX. Homem abstrato, sem vínculos, nem comunidades naturais. Deus supremo, ao centro de uma liberdade sem direção nem medida. Sempre pronto a olhar os outros com desconfiança, cálculo, reivindicações. Instituições reduzidas a assegurar a instalação de todos esses egoísmos, ou o seu melhor rendimento das associações viradas para o lucro. Eis a forma da civilização que vemos agonizar, sem dúvida, uma das mais pobres que a história jamais conheceu. É a própria antítese do personalismo e o seu direto adversário. E aqui eu lembro que um colega acabou de colocar para nós. Ele disse que o verdadeiro pobre talvez fosse Sullivan. E para Monnier não há qualquer dúvida quanto a isso. Os outros têm várias justificativas para as privações materiais. Sullivan tem quais justificativas para esses outros elementos que ele nem sabe? É parte de todo esse esquematismo que ele não saiba, da tanta pobreza que ele tem. No entanto, Sullivan, como muitos daqueles que estão ali, aprendem, que aliás é parte do nosso trabalho de amanhã, essa aprendizagem. Quando a Olga Tokarczuk nos conta em A Alma Perdida, que aquele homem que perdeu a alma vai a uma médica, desesperado, porque ele acorda, ele não sabe quem ele é, ele não sente nada, ele não sabe onde ele está, e aí ele vai até essa médica. Olha o que acontece, olhou pela janela, mas não sabia muito bem em que cidade se encontrava, e não sabia também como tinha ido parar ali, nem para que viera. Infelizmente esqueceu também o próprio nome. Ou seja, é o homem que fica perdido entre Sullivan e o ilusionista. Ele não sabe quem é, ele não sabe qual é o sentido de viver, para que tudo isso? Acorda de manhã e corre, corre, corre. O texto diz isso. Corre desenfreadamente. Não importa, tem que correr. Tem que fazer muitas coisas, produzir muitas coisas. Precisa justificar que está vivo e produzir coisas, porque essa é a justificativa. O que é isto? Não há lugar para a alma, para alguém assim. E a Olga nos conta que a alma desse homem foi embora. Quando ele vai nessa médica, ele pergunta para ela, será possível? Será que eu perdi minha alma? E ela explica para ele, isso aconteceu porque a velocidade com que as almas se movimentam é muito menor do que a dos corpos. As almas surgiram no início dos tempos, quando o universo ainda não tinha acelerado tanto e por isso podia se olhar no espelho. Escute, você precisa achar um lugar só para você mesmo, sentar-se e aguardar com paciência a sua alma. Precisa se tranquilizar, apaziguar os ânimos, as paixões, sossegar essa coisa febril que alucina e aliena a vida. Sossegar, paz. É isso que ela está nos dizendo aqui. E aí ela prossegue falando assim. A sua alma deve estar, neste momento, no lugar onde você passou há 2 ou 3 anos, Portanto, a espera pode demorar um pouco, mas para o seu caso eu não vejo outro remédio. E foi o que fez um homem chamado João. Achou uma casinha pequenina nos arredores da cidade e todos os dias passou a se sentar na cadeira e a esperar. Não fazia mais nada. Isso demorou muitos dias, semanas, meses. Então, um dia, a alma do João retornou a ele. É uma história muito bonita que a Olga nos conta para os nossos dias. Sullivan aprende isso por caminhos muito complicados. Eu vou mostrar para vocês que ele vai parar nesta colônia penal. Há uma cena muito bonita em que eu vou partilhar aqui para que vocês possam ver. Estamos no final do nosso trabalho de hoje. Mais alguns minutinhos, por favor, e encerraremos. Considerações. Sullivan queria ajudar as pessoas, não é? E achou que filmando, que compreendendo os problemas delas, ele poderia ajudá-las filmando, mostrando outras coisas nos seus filmes. Então, nas idas e vindas, uma hora ele ficou preso a isso e agora ele já não tem escolha, não tem como voltar ao mundo confortável dele, necessariamente precisa viver essas coisas todas. E então ele se depara com esses paradoxos. Quem ajuda quem? Uma sociedade em que ricos e os poderosos impõem àqueles desafortunados ou aos que tropeçam erros sentenças como estas? Correntes nos pés, uma vida miserável presa dentro de jaulas e gaiolas? Quem é rico e quem é pobre aqui, afinal? E a redenção de tudo isso, assim como acontece em Dostoiévski, ele vê ainda no povo que foi massacrado, transportado em navios, escravizados, tirados de suas terras na África. E é nesse povo que ele encontra o acolhimento. O que na cabeça dele, agora para juntar as coisas, deve ser muito difícil. Como fazer isso? É aí que Sullivan se dá conta. É aí que Sullivan de fato se liberta. Viram? Essa cena é recheada de simbolismos, né? O cineasta coloca o povo hebreu sendo escravo do deserto e tentando ir para a Terra Santa, todo um vice-conceitos bem contextualizados aqui mostrando, e ele encontra no povo que o branco escravizou, é o povo que lhe estende a mão. Não era ele que achava que tinha que estender a mão para os outros, e ele está sendo acolhido no momento da vida dele em que ele está acorrentado, destituído daquilo que para ele é tudo, a vaidade dele, o grande diretor, o dinheiro e tudo. E ele é acolhido, ele que queria acolher. Aqui ele tem a oportunidade de entender as lições que nós vimos hoje em todo o nosso trabalho, nos vários autores que tivemos aqui, na Lia Luft, no Bauman, no Levinas, Walter Ugumai, na Olga, afinal. É aqui que se fecha esses elementos. E aí o que acontece, eu vou mostrar para vocês. E o Sullivan então faz que os outros presos saibam quem ele é de fato, o que está acontecendo de fato, e logo vão atrás dele, não é? Eles ficam surpresos que ele estava de fato nessa situação, e imediatamente vão, quando descobrem que ele na verdade era o Sullivan que estava preso, logo o libertam imediatamente, e aí vamos ver essa cena final e vamos ver se ele aprendeu a lição. Ou se o alívio, depois de ter sido solto do cativeiro, apenas o fez amargo, duro e recuar e ficar perdido entre alguma coisa entre o ilusionista e o próprio Sullivan. Eu vou partilhar a tela com os senhores para que vocês vejam qual a opção que o cineasta teve ao final dessa esplêndida e histórica obra. Aqui vai.